Olá, bom dia aqui no YouTube, bom dia no YouTube, bom dia no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite no podcast ou para você que está acompanhando essa consultoria gratuita de forma gravada. Estou aqui iniciando mais uma consultoria gratuita hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2023. Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Vamos lá, deixa eu só dar um gole d'água aqui. Pra gente começar. E na semana passada, cara, testei positiva, Covid me pegou, mas já tô praticamente 100%. Vamos lá. Fixar. Melry, bom dia. Carlota, bom dia. Eita, Jeane, bom dia. Deixa eu fixar aqui. Fábio, Sabrina, bom dia. Cláudia, bom dia. Rafa Tavares, bom dia. Jeane, bom dia. Vamos chegando aí. Coloquei aqui a. Fixei, né? O tema aqui da consultoria gratuita. Para você que está no Instagram, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eva, bom dia. Pode fazer aqui, tá? No balãozinho onde tem interrogação. Coloca aqui a pergunta. Para você que estiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de perguntas também. Deixa eu colocar aqui. Para você que tem dúvidas, coloca aqui, tá, no balãozinho a interrogação para a gente continuar conversando. Ó. Você que me acompanha mais tempo aqui sabe que há anos, todos os dias estou fazendo lives aqui de segunda a sexta-feira e já há alguns meses fazendo essa consultoria gratuita, tá, de segunda a sexta-feira no Instagram, no YouTube e no podcast. Essa consultoria gratuita tirando sua dúvida. Sem mimimi, sem desculpinha, sem enrolação, a gente aproveita esse momento para tirar as dúvidas, tá? Para a gente ir direto ao ponto. Grande Franzói, bom dia, tá? Então, se você conhece também alguém que tem dificuldade sobre emagrecimento, tem dúvidas sobre alimentação, bem-estar, autoestima, autoconfiança, atividade física, jejuns, manda aqui o aviãozinho. Tá? Não é mandar para 20, 30 pessoas, é para quem realmente vai se beneficiar. Tá? Vamos ajudando. Realmente, se você conhece alguém que precisa de ajuda, de uma iluminação, uma palavra que vai dar aquela força, vai iluminar o caminho, manda aqui para ela. Tá? Vamos lá começar. Hoje, o tema de hoje, eu gostaria de falar sobre. Olha só que interessante. É uma das perguntas que eu recebi ontem, que foi: André, enjoei da low carb, o que fazer? Enjoei da low carb, o que fazer? Vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso já já, mas eu vou deixar mais para o final das perguntas. Então, se você tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho que eu vou começar a responder agora. André, muito carboidrato de boa qualidade e baixo índice glicêmico na alimentação causa inflamação? Olha só, processos inflamatórios no nosso corpo são naturais, né? Nosso corpo se fortalece através da inflamação também, né? Alguns alimentos vão proporcionar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas, no entanto, a pergunta já foi bem objetiva, né? Ó, carboidrato de boa qualidade, baixo índice glicêmico. Ó, alimento de boa qualidade dificilmente vai oferecer algum risco. Entende? Alimento de boa qualidade dificilmente vai oferecer algum risco. Então, a resposta é não. Tá claro, né? Quem fez a pergunta já sabe, só que tinha uma confirmação, né? Então, não. Agora, é importante entender, quando a gente fala muito carboidrato de boa qualidade e baixo índice glicêmico, o que você quer dizer com muito carboidrato? Né? Porque qualquer coisa em excesso vai oferecer algum risco. O que você quer dizer com muito? Não dá para a gente mensurar assim. Né? Água não adoece, não mata ninguém, mas se for em excesso, pode matar. Né? A água em excesso pode matar. Pode ser bem perigoso. Então, qualquer coisa em excesso vai oferecer risco. Qualquer coisa em excesso. Então, entenda, quando a partir do momento que você come algo em excesso, tem instaurado um problema comportamental, né? Então, você precisa entender por que você está comendo em excesso, né? Questão emocional, falta de autoconhecimento, são gatilhos do seu dia a dia que promovem esse comportamento incontrolável da busca do conforto na alimentação, porque na grande maioria dos casos, quando você perde o controle na alimentação, é uma busca de conforto na alimentação. É algum problema que você não resolve. Algum problema que não foi resolvido, você empurra a sujeira para baixo do tapete e procura comer. E aí, muitas vezes, o indivíduo tenta ir para uma low carb, para uma cetogênica, para continuar cultivando os hábitos que o engordaram e o adoeceram, que é comendo muito, tá? Então, quando você busca o conforto na alimentação, não adianta fazer low carb ou cetogênica se você continuar com o mesmo hábito. É preciso trabalhar autoconhecimento e gestão emocional, tá? Então, é preciso entender o que você está passando, o que está acontecendo, para trabalhar a causa do problema. Porque não adianta estar comendo demais, mesmo sendo low carb, tá? Mas carboidratos de baixo índice glicêmico, de comida de verdade, com baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, não oferece nenhum risco, né? A espécie humana comia isso, come isso, né? Faz parte da nossa natureza como espécie humana comer carboidratos de vegetais, com baixo amido, né? Pouca frutose. Agora, a partir do momento que você já coloca na pergunta muito carboidrato de boa qualidade, então já está implícito aí que você está com uma questão comportamental aí que pode precisar de atenção. Está comendo muito daquilo que é bom. Então, qualquer coisa em excesso vai oferecer risco. André, quais as farinhas que não têm glúten? Farinha de aveia tem glúten? Olha só, eu respondi ontem nos stories, tá? Mas eu queria deixar registrado aqui também. O glúten, tá? Em cereais, trigo, né? Farinha de trigo contém glúten. A aveia pode conter glúten, tá? Mas olha só, qualquer pessoa pode saber isso. Basta você olhar a lista de ingredientes. Você vai comprar uma farinha, basta olhar a lista de ingredientes. Se tiver glúten, vai ter lá, contém glúten. Se não tiver, vai dizer não contém glúten. É preciso olhar os ingredientes. E aí você para de se tornar refém de qualquer pessoa na internet dizendo que pode isso, pode aquilo, porque isso tem glúten. Não. Olha a lista de ingredientes. Acabou com sua dúvida. Só isso. Porque a nossa legislação obriga para que todo alimento ou substância alimentícia comercializada, ela contenha a sua composição na lista de ingredientes, tá? É, eu não ia comentar, mas a pergunta foi: e a farinha de aveia contém glúten? Cara, eu não sei qual é o seu objetivo com farinha de aveia, mas não acho que seja uma boa opção ou uma opção inteligente incluir farinha de aveia em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa. Farinha de aveia não é uma boa opção. Para quem já é saudável, tá no peso ideal, não tem doença inflamatória, dorme bem, se exercita regularmente, eventualmente consumir aveia, não vejo problema. Mas você substitui qualquer aveia que consome regularmente, ou qualquer farinha que consome regularmente para uma farinha de aveia, cara, eu não vejo com bons olhos, porque não é nutritivo, tem antinutrientes, compromete a saúde intestinal, tá? Enfim, não é algo inteligente colocar farinha de aveia. André, faço carnívora, fiz uma exceção com feijão e arroz. E acordei com enxaqueca. Por quê? Se é comida de verdade. Olha só. Você que está pressupondo que acordou com enxaqueca por conta do arroz e feijão, né? E eu não sei também o que você comeu, se, o que você bebeu, né? Porque, naturalmente, para quem come arroz e feijão, né, é pouco provável comer só o arroz e feijão. Provavelmente comeu alguma outra coisa, tá? Talvez alguma carne. Não sei se teve carne empanada, né? Se teve alguma outra massa. Tá? Se teve alguma contaminação com glúten, se bebeu, né? Se teve alguma bebida alcoólica, né? E aí ainda tem mais. Arroz e feijão dificilmente serão vilões, tá? Não é arroz e feijão que engorda ou adoece alguém. Mas para quem quer emagrecer, talvez seja mais interessante evitar. Mas, no entanto, para quem segue uma carnívora, abrir uma exceção, comer arroz e feijão, dificilmente vai ter enxaqueca por conta disso. Mas olha, existem pessoas que preparam arroz e feijão refogando antes na panela com óleo vegetal. Óleo vegetal pode resultar nessa enxaqueca também, tá? Então, é você aqui que está pressupondo que a enxaqueca foi por conta do arroz e feijão, mas é preciso entender o contexto. Por isso, lá nas mentorias, a gente conversa com os alunos toda semana, inclusive amanhã, terça-feira, para entender o contexto, para isso, para ser mais assertivo, né? E talvez essa enxaqueca não tenha nada a ver com esse não vou chamar de furo da dieta, mas essa refeição com arroz e feijão, tá? Pode não ter absolutamente nada a ver, nada a ver. Então, é preciso entender o contexto, o que realmente você consumiu, a quantidade que consumiu, se bebeu alguma coisa, como foi preparado, né? Então, tem várias questões que estão envolvidas que não foram informadas aqui, porque só o arroz e feijão dificilmente resulta em enxaqueca, tá? Hálito cetônico pode indicar que estamos em cetose? Pode indicar sim, pode ser um indicador, tá, de estar em cetose, mas não é o fator determinante, tá? Pode ser. Eu respondi essa pergunta nos stories. A gente só vai saber se estamos em cetose ou não medindo com aquele furinho, né, no dedo, com a gotinha de sangue, com aquela tirinha, e aí a gente vai medir o quanto está circulante no sangue. A partir daí a gente vai saber, né, se estamos em cetose ou não. E assim como já expliquei em uma consultoria gratuita, é preciso marcar pelo menos 0,5 de cetose ou mais para estarmos em cetose. Algumas pessoas que estão experimentando pela primeira vez a cetogênica, quando entra em cetose, quando está entrando em cetose, fica com hálito cetônico. Tá? Isso passa rápido. Passa rápido. Não quer dizer que todo mundo que entra em cetose fica com aquele hálito. Não. São algumas pessoas, raramente e por pouco tempo. Tá? Algumas pessoas vão experimentar esse hálito um pouco antes de entrar em cetose. Entrou em cetose, sai. Tá? Não, o hálito não é um indicativo, fator determinante, mas é algo que pode indicar que está em cetose, tá? Mas como ele passa rápido, então a gente só vai ter certeza furando o dedinho, tá? Pelo sangue. Existem outras maneiras, né? Pela urina, pelo hálito, né? Existe um medidor de hálito também, mas não são seguros, tá? Porque a urina vai mostrar o que está saindo pela urina, tá? O hálito, ele não é fiel, né? Se está em cetose ou não. E o sangue, ele mostra o que está circulando no sangue, tá? Então, a melhor forma hoje de saber se está com em cetose ou não é medindo pelo glicosímetro, usando a fitinha da cetose, pelo sangue, tá? Angelita, por que as pessoas ingerem whey protein? Para aumentar o consumo de proteína. A proteína tem um papel fundamental na nossa saúde, tá? Manutenção de massa magra, manutenção de massa óssea, tá? E outros papéis importantes aí na saúde como um todo. Mas é muito. Quando a gente olha do ponto de vista da suplementação, a maioria dos casos é por conta da manutenção da massa muscular. Ou para quem busca hipertrofia, ou pessoas idosos na terceira idade, por conta da sarcopenia, né? Perda de massa muscular. Então, é principalmente por conta da manutenção da massa magra. Algumas pessoas, desculpa a palavra, mas toma whey por safadeza. Safadeza, porque o whey puro, né, ele é pouco consumido, né? A maioria das pessoas vai querer aquele whey com sabor chocolate, sabor morango, maracujá, né, flocos, baunilha e isso, aquilo, porque é doce, né? Algumas pessoas vão querer um whey por conta do doce, para alimentar o vício do doce, alimentar uma compulsão através da proteína. A gente consegue todo o aporte proteico para a saúde, para a hipertrofia, para a manutenção da saúde muscular e saúde óssea. A gente consegue o aporte adequado através da carne e do ovo, da comida de verdade. Basicamente, todo mundo consegue, tá? Todo mundo. Todo mundo que eu falo é do ponto de vista prático, tá? Eu consigo, através da carne e do ovo, ter o aporte adequado de proteínas para manutenção da massa muscular e massa óssea. Adriane, bom dia. O que vai fazer, me fazer, acho, suplementar o whey ou não, são outras questões, tá? A minha logística do dia a dia, tem pessoas, cara, que acorda de manhã, sai de casa, ainda está escuro, sai de casa em jejum, vai para o trabalho, viaja não sei quantas horas, passa o dia em reunião, cara, quase não tem tempo para parar para fazer uma refeição. Aí sim, nesse caso, como através da comida de verdade é difícil, tá? Suplementar o whey vai ajudar. Perceba, o whey ele é mais inteligente quando a gente não consegue através da comida, porque o whey não substitui carne e ovo. O whey é o complexo, né, dos aminoácidos, são os aminoácidos com as bruxarias, né? Vai ter os adoçantes, corante, aromatizante, tá? Vai ter as bruxarias. E o whey não é 100% proteína, né? Vez ou outra a gente vê teste do Inmetro aí mostrando, né, que tem muito carboidrato também. E tem um whey que é vendido que tem mais carboidrato, mais açúcar do que proteína, né? E boa parte das pessoas vai para o whey por conta de safadeza, cara, só para estar consumindo algo doce. Aí acaba se enganando, né? Não, whey, proteína, não, esse aqui que é gostosinho. Cara, O whey não substitui carne nem ovo. Porque a carne e ovo, além de todos os aminoácidos que tem no whey, carne e ovo tem vitaminas, tem minerais, tem gorduras, tem nutrientes, o que não tem no whey. O whey ainda tem aromatizante, corante, tá? Conservante, coisa que não tem na carne e no ovo, tá? Então, não substitui, o whey não substitui carne e ovo, mas em muitos casos, o whey quebra muito galho, ajuda muito. Ajuda muito, tá? O whey é um dos suplementos mais bem estudados, é altamente seguro, tá? Traz resultados, mas o whey não substitui carne nem ovo, tá bom? André, o que causa cãibras? Faço carnívora há 6 meses. Olha só, cãibra é multifatorial. Dormir pouco pode resultar em cãibra. Necessidade de fortalecimento muscular pode resultar em cãibra. Deficiência de vitaminas e minerais pode resultar em cãibra, tá? Então, Solange, é preciso entender o contexto. De novo, se você tivesse na mentoria do protagonista, seria muito mais fácil, porque a gente ia fazer algumas perguntas para entender o contexto, quando você sente, como você sente a cãibra, tá? Com que frequência, como é, tá? E como está a alimentação, o sono, tá? Enfim, é preciso entender isso. Se for do ponto de vista nutricional, a carnívora oferece todo nutriente, vitaminas e minerais adequados para que não haja cãibra, tá? É só consumir órgãos. Só consumir órgãos. Consome regularmente, 1 a 2 vezes na semana, fígado, coração, tá? Moela, pronto. Faz fortalecimento muscular, né? Todo mundo precisa fazer isso, trabalho de força e dorme bem. Ponto, dorme bem, tá? Mas, de novo, eu precisaria entender o contexto. Por isso, a gente dá as mentorias de protagonista. Cara, você me acompanha aqui já sabe, eu fui obeso, né? Eu saí da obesidade para conquistar uns resultados bem bacanas aí. Maratona sub 3. Venci 2 vezes os 100 km, bati o recorde da prova, tá? Acabei com cãibras, tá? Eu sofria de cãibra também, então eu preciso entender o contexto para ajudar. Por isso, lá no Protagonista, eu dou as mentorias para quem entra. Toda terça-feira a gente se reúne para que eu entenda e ajude, para literalmente acabar com qualquer dificuldade, qualquer dúvida, tá? Porque o que eu falo para os meus alunos. Olha, no protagonista eu dou todo o passo a passo, tudo. Só tem uma coisa que eu não posso fazer, que é a parte de cada um. E aí, infelizmente ou felizmente, cada um precisa fazer a sua parte. Mas na mentoria a gente conversa para justamente que não haja nenhuma dúvida como essa também, tá? No seu processo de emagrecimento, você fez muita restrição mesmo na low carb? Eu não sei o que você chama de restrição, Sabrina. Eu vou chamar de restrição a selecionar a qualidade dos alimentos, tá? Aí eu restringi. Restringi processados e ultraprocessados. Ponto. No meu processo de emagrecimento. E olha só que curioso. Eu comecei meu processo de emagrecimento lá em 2013. Em janeiro de 2013, eu estava obeso. Eu decidi limpar a alimentação. Decidi limpar, né? Comecei cortando processados e ultraprocessados. Em janeiro de 2013, eu falei, Cíntia, é hoje, bati na mesa. E ela falou, hoje o que, André? Eu falei, é hoje que eu vou mudar. E a partir daquele momento, olha só, em janeiro de 2013, desde janeiro de 2013, eu não tomo refrigerante, eu não como pão, nem como macarrão. Nenhuma única exceção. Há mais de 10 anos, eu não tomo refrigerante, como pão, nem macarrão. Nenhuma exceção disso, tá? Nenhuma. Eu não conhecia conceito de low carb, cetogênica, dieta paleolítica, nada disso. Hoje, eu vejo que eu fazia uma dieta mais low carb e paleolítica. Porque eu abri mão, tá, dos processados e ultraprocessados, mas eu comia raízes e frutas, tá? Raízes e frutas. Ponto. A restrição que eu fazia era sobre qualidade. Eu evitava, restringia as comidas de mentira, processadas e ultraprocessadas, e coloquei na base da alimentação comida de verdade. Comia sempre que tivesse fome até saciedade. Sempre foi assim. Comigo foi assim, tá? Em 6 meses eu emagreci 36 quilos. A restrição que eu fazia era essa, tá? De não comer comida de mentira. de só comer comida de verdade. O erro que eu cometia naquela época, no começo, eu ainda achava que margarina era melhor que manteiga. Me perdoem, mas eu achava isso. E depois de um tempo que eu troquei a margarina pela manteiga, mas no mais, cara, sem farinha, sem empanado, sem açúcar, sem macarrão, sem comida congelada, sem refrigerante, sem sopa de caixinha, sem bruxaria, tá? Essa era a restrição que eu fazia. Eu restringia a comida de mentira, priorizava a comida de verdade, comia até a saciedade, nunca contei calorias, nunca controlei horários, nunca medi porções, nunca, absolutamente nunca, tá? E o processo mais fácil de emagrecer, para acabar com a dificuldade de emagrecimento, acabar com o efeito sanfona, é exatamente esse. Você ter essa liberdade para comer quando tiver fome até saciar, mas precisa trabalhar os pilares, outros pilares que eu ensino e faço acompanhamento, principalmente no protagonista. Autoconhecimento e gestão emocional, tá? Autoconhecimento e gestão emocional. Vamos lá. Olha essa pergunta aqui que me trouxe ao tema de hoje. André, enjoei da low carb, o que fazer? Olha só, cara. Que pergunta inusitada, né? Enjoei da low carb. Olha só, ficou muito claro para mim nessa pergunta que para quem escolheu a low carb, escolheu para um resultado pontual. Tem algum problema na vida? Tem uma má gestão emocional? Talvez seja emagrecimento. E aí ela escolheu a low carb, tá fazendo a mesma coisa, tá fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, ponto. Enjoou. Cara, olha só. Low carb é sobre comida de verdade. Low carb é sobre comida de verdade, né? Quando a gente fala em comida de verdade, cara, low carb é sobre frutas, raízes, folhas, talos, carnes, ovos, manteiga, azeite, castanha, cara, queijos, né? Iogurte integral natural. Cara, quando a gente para pensar, o acervo de comida de verdade é tão vasto, é improvável alguém enjoar disso. A não ser que você só coma a mesma coisa sempre. A não ser que você só coma a mesma coisa sempre. Ou não entendeu como funciona o jogo. Porque para acabar com esse enjoo, basta você se permitir sair da zona. Olha só, a gente tem uma zona média, onde vivem as pessoas na zona medíocre. Quando você sai da zona da mediana, né, vai para cima da média, você se esforça para ter resultados acima da média. Quando você vive na zona mediana, fazendo a mesma coisa sempre, a mesma coisa que todo mundo, você tem resultados medianos, medíocres, né? E não entenda isso como uma ofensa. Se você quer ter resultados acima da média, você precisa sair da zona de conforto. Quando a gente fala em low carb, um dos grandes desafios é você se permitir experimentar novos preparos, novos sabores, novos condimentos. Cara, porque a variedade é gigantesca. Ouso dizer que seja praticamente infinitas as opções que a gente tem de preparo de alimentos. Cara, eu já preparei aqui refeições em casa com três ou quatro ingredientes, os mesmos ingredientes, com as quatro ou cinco formas diferentes, fazendo no forno, cozido, assado, refogado, sabe? Cenoura, tomate, brócolis, pimentão, assado, refogado, com repolho, manteiga, sabe? Azeitona. E a mesma carne, muitas vezes coxa com sobrecoxa de frango, às vezes eu só desosso a sobrecoxa de frango, faço assada, primeiro dou uma selada, depois mando para o forno, depois faço no bafo, no forno, cara, com bacon, sabe, para dar um defumado. Perceba que eu basicamente não mudo os ingredientes, mas eu mudo a forma de preparo. Mudando a forma de preparo, a experiência gastronômica, por mais que eu não tenha nenhum curso, não saiba nem, cara, eu faço o básico do básico. A experiência seja diferente. Quando a gente fala, cara, eu enjoei, perceba, é a pessoa que não quer sair da zona de conforto, que é a mesmice, que é o conforto da comida congelada que põe no micro-ondas, bota lá 2 minutos, comeu, tá pronto. Compra uma lasanha congelada, coloca não sei quantos minutos no micro-ondas e come. E aí, para quem vive nesse conforto, que vive no automático, vive na zona medíocre, porque tá fazendo a mesma coisa sempre, tem uns resultados medíocres, percebe? Quando a gente fala low carb, a gente fala em comida de verdade. É acabar com o mimimi e começar a agir. Cara, quando você. O que é low carb? É basicamente todas as frutas, basicamente todas as carnes, ovos, cara, castanhas, azeite. Se você tiver um pouquinho, cara, só aumentar 10% da sua disposição para criatividade na cozinha, não precisa cozinhar nada. Nada, absolutamente nada. Sabe? Você pode pegar, por exemplo, cenoura, pimentão, tomate, cebola, brócolis, só isso, sabe? Corta, coloca no refratário, coloca sal. Você pode azeite, pode assar e comer. Você pode fazer isso mesmo e cobrir com papel alumínio, papel manteiga, colocar no forno, ele vai dar uma cozinhada. Pode comer, fica diferente, é a mesma coisa. Você pode refogar tudo na manteiga, na frigideira. Terceira forma de preparo, fica diferente, gostoso do mesmo jeito. Percebe? Você pode pegar a mesma carne, uma sobrecoxa, fazer de três ou quatro formas diferentes. Cara, não repete. Ou dificilmente você repete, sabe? E quando eu faço isso, muitas vezes eu faço no forno. Fica no forno, eu não gasto 10 minutos, 15 minutos. Percebe? Que quando você diz que enjoou da low carb, eu não entendo que dificuldade é essa. Porque low carb é sobre tudo que a gente encontra na natureza que é comida de verdade. O que falta muitas vezes é um pouquinho de boa vontade para você experimentar novos preparos, condimentos, texturas, sabores. Quando você enjoa da low carb, o que é que você está querendo? Voltar para a praticidade, tá? Do pão, do biscoito, biscoito recheado, da bolacha, do sorvete, do refrigerante. Porque é muito fácil, né? Compra a substância congelada, põe no congelador, né? Depois pega no micro-ondas, esquenta um pouquinho e come. Para você que faz isso, ou que fazia isso, sabe o resultado que dá. De piorar a ansiedade, piorar a compulsão, baixar a autoestima, piorar a saúde metabólica, levar a glicose, levar a pressão, chegar ao pré-diabetes. Levar na esteatose hepática, tá? Transtornos comportamentais, transtornos compulsivos, tá? É preciso entender que low carb não é algo pontual, é um estilo de vida para a vida. Entenda, a partir do momento que você diz que enjoou da low carb, eu gostaria de entender o que é que está acontecendo. O que é que você está comendo? Há quanto tempo? Que resultado você está tendo? Tá? Porque, ó, meus alunos lá no Protagonista, cara, fazendo uma semana de low carb, por exemplo, de comida, muitas vezes não é nem low carb, tá? Mas fazendo uma semana de comida de verdade, emagrecem 3, 4, 5 quilos, 2 quilos, algo que não consegui emagrecer. Cara, e vê que não estão passando fome. Qualquer pessoa quer ter uma fácil manutenção do peso sem fome, comendo até a saciedade. Qualquer pessoa quer isso. Você não consegue com a dieta equilibrada. Você só vai conseguir emagrecer com a dieta equilibrada passando fome, comendo pouco, controlando o horário. O que a low carb não oferece, oferece total liberdade. Então, quando você sente enjoo da low carb, eu sinceramente eu gostaria de entender o que é que está acontecendo. Como está a sua refeição? Quem prepara as suas refeições? Talvez se alguém prepara para você, talvez ela precise variar um pouco mais, né? E variar um pouco mais, não precisa de ter um curso de gastronomia, basta ter um pouquinho de boa vontade, porque você consegue encontrar vários perfis bacanas aqui, low carb, dando vários insights, várias ideias de receitas simples, tá? Para variar, até com ovos, cara. Você pode fazer omelete, ovo cozido, ovo com gema mole, ovo à la coque, né? Cara, dá para variar, fazer 3, 4, 5 receitas diferentes com ovos. Só ovos, temperando diferente. Cara, dá para variar. Só precisa ter um pouquinho de boa vontade. E aí, para aquelas pessoas que não saem da zona média, tem resultados medíocres. Para quem se permite sair da zona de conforto, tem resultados acima da média. Aí eu falo resultados acima da média, é você se permitir, cara, cuida de você. A alimentação é importante, né? Tem uma relação íntima com a alimentação. Tem uma relação íntima com a alimentação, cara. Entenda. Quando eu participei do Globo Repórter, que vieram aqui em casa, eu fiz questão de mostrar que eu trago meus filhos para preparar muitas das refeições ou lanches comigo, quando eles querem comer. Porque a partir do momento que eles vão realizar a refeição, eles têm uma outra percepção, né, de como o alimento é preparado, como a gente tem um cuidado, o zelo, né? Quando a gente vai ao supermercado, meus filhos vão muito. Hoje minha filha vai menos, mas meu filho vai mais. Cara, tá lá, a gente escolhe com cuidado, a gente tem uma relação. Hoje as pessoas querem, cara, fazer uma refeição em 3 minutos. Quando come feito um troglodita, não tem nenhuma relação com a alimentação, acabou e depois só pensa em comer novamente. Cara, esse transtorno comportamental é que leva a resultados indesejados. É para quem está na zona medíocre. Quando a gente fala lá no protagonista, tem uma aula, a gente fala sobre slow food, né? Comer devagar, apreciar a alimentação, se permitir experimentar novos preparos, novos sabores, tá? E aí, quando, de novo, você fala que enjoou da low carb, eu sinceramente gostaria de entender como você se esforça para variar e o que você está comendo, tá? Só isso. E há quanto tempo está na low carb? Porque é a primeira vez que eu ouço alguém falar, enjoei da low carb. É a primeira vez. Passar aqui, acho que tem mais alguma pergunta. Isso, Franzói, tem a maionese de ovos e azeite também. Cara, delicioso, né? Delicioso, dá para variar demais. Muito, muito, cara, muito mesmo. Para variar, basta ter um pouquinho de boa vontade. Inclusive, lá no Protagonista, os alunos recebem, né, um livro com 20 e poucas receitas. Para ajudar ainda mais. Além de receber um livro de receitas, os alunos do protagonista recebem alguns materiais com a lista de alimentos para evitar, a lista de alimentos para priorizar, lista vasta de alimentos que é facilmente encontrada em qualquer supermercado. A gente dá todo o passo a passo. Tá? Talvez o que falte seja você ter clareza mesmo, né, do que está te incomodando e do quanto você precisa se esforçar para chegar lá. Porque muitas vezes a pessoa quer a mesmice de sempre. Né, que é a praticidade, o conforto. Tá? A praticidade e o conforto, muitas vezes, ou a maioria das vezes, leva onde a gente não quer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Carlos Fanzoi, para quem quer emagrecer e já tem uma boa massa muscular, aeróbio? Não, trabalho de força também. Os dois, tá? Mas trabalho de força sempre. Né, em exercício físico, o trabalho de força vai ter um resultado um pouco melhor no emagrecimento. No entanto, emagrecimento é sobre alimentação, tá? A alimentação. A atividade física vai ter um resultado pequeno, mas vai ter um resultado. Mas quando a gente fala em queimar gordura, mesmo tendo boa massa muscular, nesse caso eu recomendaria sim uma estratégia específica de alimentação, tá? Aliada a trabalho de força. Tá? Trabalho de força. É isso, rapaziada. Hoje, segunda-feira, acabamos de realizar mais uma consultoria. Franzói, além da musculação, então já tá fazendo musculação, tá ótimo, Franzói. Pode continuar com aeróbio, tá? Continuar no aeróbio. 90% de queimar gordura corporal, tá? É sobre alimentação, tá? É sobre alimentação. Mas. Se inclui trabalho de força e aeróbio, ótimo, ótimo, tá? Ótimo. É só é importante ter cautela, tá? Só para não atrelar muito ao sucesso do emagrecimento ao exercício, né? Para não ficar se exercitando muito, 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 muito e acabando se frustrando, tá? A alimentação adequada. Se tivesse um protagonista, seria mais interessante porque a gente ia passar uma estratégia mais para potencializar isso, tá? Mas em linhas gerais, prioriza a comida de verdade. Tá? Com aporte adequado de proteínas, mas foca no trabalho de força, tá? E se fizer aeróbio, essas duas sessões no mesmo dia pode ajudar também, tá bom? Rapaziada, hoje, segunda-feira, 24 de abril, acabamos de fazer mais uma consultoria gratuita. Amanhã, terça-feira, tem mentoria do protagonista, tá? Terça-feira, toda terça-feira dou mentoria para os alunos. Quem quiser saber mais sobre o protagonista, aqui na minha bio do Instagram. Vai lá, tem o link do protagonista, onde você clica, você vê a página do programa. Lá tem meu WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar. E para quem estiver no YouTube, na descrição do vídeo tem um link direto. Tá bom? Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau. Excelente início de semana.